Semana passada nós paramos na discussão, entre aspas, que Abraão teve com Hashem. Hashem informou ele que ele vai destruir Sodom, vamos falar Sodom, todas as cidades, e Abraão tenta ver com Hashem, escuta, de repente tem algum tzadik lá, de repente por causa desse tzadik dá para salvar a cidade inteira, porque o tzadik eu sei que você vai salvar. Minha dúvida é, de repente, por causa do tzadik dá para salvar todo mundo, principalmente se as pessoas da cidade ainda aguentam conviver com uma pessoa justa e não impedem ele de fazer as coisas direito como ele faz, significa que as pessoas da cidade não estão ainda numa pior. Eles ainda respeitam, ou mesmo que gozem, mas eles deixam ele fazer as coisas dele. E no final das contas, o que chegou-se à conclusão depois de toda a discussão é que não tem ninguém desse tipo lá. E, portanto, não dá para salvar a cidade e acabou. Então, nesse momento, Hashem foi embora e Abraão também voltou para sua casa porque ele viu que acabou. Ele tentou, não deu. Tem um detalhe que esqueci de falar na semana passada, me dei conta depois. Nós tínhamos feito também uma pergunta no começo da aula que não foi respondida. A Torá contava, a Torá conta o seguinte, que os homens, os anjos, foram embora em direção a Sodoma. E Abraão, odeno omed lifnei Hashem, ainda estava perante Deus. E aí Abraão se aproximou de Hashem e falou, será que vai? E aí começou toda a discussão. E nós tínhamos perguntado o que vem a ser que Abraão ainda estava perante Deus. O Netziv de Volozhin, século XIX, no seu comentário sobre a Torá, diz que é daqui que nós aprendemos que quando a pessoa precisa rezar por alguma coisa, semana passada falamos bastante sobre esse tema, ele precisa rezar por algum problema que ele está enfrentando, ele deve de preferência fazer esse pedido dentro da tefilá fixa que ele tem todos os dias. Quer dizer o seguinte, a pessoa teria duas opções. Ou ele de repente para assim e fala, Hashem, por favor, me ajuda por isso, 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 isso. Ou ele pode aproveitar. Está já chegando a reza da manhã, por exemplo. E ele vai fazer agora a reza da manhã. Ou está chegando a reza da tarde, da noite, sei lá. E ele vai agora fazer de qualquer jeito a Amidá. Então no finalzinho da Amidá, antes de dar o três passos para trás, ele vai parar e vai fazer o pedido que ele tem. Dentro da fila que ele já está fazendo de forma fixa todos os dias. Então, também, mas ali é um pouco diferente, porque quando a pessoa acende a vela de Shabbat, está escrito nos livros que é um momento de muita misericórdia perante Hashem. Então por isso você aproveita, você está fazendo uma mitzvah, então já tem um ponto positivo, ainda é um momento especial, aproveita para pedir alguma coisa para Hashem. Mas aqui de uma forma geral, na tefilá mesmo, a pessoa encaixar as preces que ele tem. Então, por exemplo, ele precisa rezar para alguém que está doente. Não precisa esperar o final da Amidá, ele pode rezar no meio da Amidá, uma das brachot, nós pedimos cure todos os doentes. Então pode ir lá falar especificamente o fulano de tal que precisa de uma cura. Ou a pessoa tem problemas de sustento, então ele vai pedir no Barech Aleinu, está pedindo para abençoar a produção, a safra, etc. Então você pede também sustento e assim sucessivamente. Netziv diz, de onde nós aprendemos isso? Do Abraão Avinu. Que Abraão Avinu está escrito aqui, Abraão Omed, que Abraão ainda estava perante Deus. Isso significa que ele estava perante Deus. Chegou a hora da reza, ele estava já perante Deus rezando, e aí ele falou, ops, tem agora um outro, tem um problema sério aqui. Vai destruir Sodoma. Vou aproveitar agora a reza. Então, por isso que a Torá fala aqui que odeno omed lifnei Hashem. Ele ainda estava perante Deus rezando. E ele aproveitou, vai yigash, ele se aproximou para rezar também pelo problema de Sodoma, tentando ver se ele consegue salvar.
Ele sabia que ele ia destruir. Sim, Hashem falou para ele.
Isso que a gente viu semana passada, lembra?
Muito bem. Isso, número 1.
Agora, o que aconteceu? Os dois anjos estavam caminhando. Estão caminhando. E, na verdade, para um anjo chegar de onde Abraão morava, Hebron, para chegar até Sodom, não é uma viagem tão distante. Para um anjo, então, faz isso rapidíssimo. No entanto, é algo do gênero, né? Eles são espirituais. De qualquer forma, eles não chegaram lá. O que aconteceu? Todo esse atraso, ainda não chegaram em Sodom. Eles não chegaram em Sodom porque quando os anjos viram que Abraão estava lá rezando perante Deus, eles falaram, bom, então vamos devagarzinho, de repente ele consegue alguma coisa, não vamos precisar fazer nada. Por isso eles deram um tempo para Abraão pedir. Quando viram que não aconteceu nada, e Abraão voltou para casa, não deu certo. Então foi Avou Shnamalachim Sedom. Agora sim os dois anjos entraram em Sedom, chegaram em Sedom. E isso era Baerev, já era a noite. Eles passaram a tarde viajando. Como? Os anjos estão indo agora, Gabriel e Rafael. Gabriel é o que vai destruir Sodom. Rafael que vai salvar o Lot. Então os dois estão indo para Sodom. E aí a Torá conta que Lot estava sentado no portão de Sodom. Portão de uma cidade. Hoje em dia esse conceito já se perdeu. Mas no passado em todas as cidades, inclusive depois quando nós entramos em Israel, depois da saída de Mitzrayim, também funcionava dessa forma. No portão da cidade é que ficava uma sala para o tribunal. Qualquer que tinha algum problema, não precisava procurar o endereço, onde é que fica o tribunal da cidade. É no portão da cidade, vai para o portão que você acha. De fato, hoje em dia, em muitos lugares você vê escavações em Israel, de cidades antiquíssimas, ainda às vezes até antes dos judeus entrarem em Israel. Sempre do lado do portão da cidade tem uma, como se fosse uma torre. Quer dizer, não sobrou a torre, né? Sobrou a parte de baixo, que é justamente a sala onde ficava o tribunal da cidade. E o Lot naquele dia estava no portão da cidade. Naquele dia Lot foi nomeado juiz da cidade. Ele chegou a isso. Não é uma grande coisa, porque o Lot era gringo. Não era da cidade, ele era estrangeiro. Ele aqui chegou ao posto e virou um dos juízes da cidade. Quando o Lot viu eles chegando, ele se levantou, foi em direção a eles e se curvou perante eles. Viu que são visitas. Lot, por mais que morava em Sodom, algum ensinamento que ele teve na casa de Abraão ainda sobrou. Ele era sobrinho de Abraão. Alguma coisa sobrou e ele, quando viu visitas, imediatamente foi recebê-las. Também, muito provável que ele aproveitou. Ele agora está num posto mais alto, ele pode desafiar a lei. A lei é ele que faz agora, ele pode tentar desafiar um pouco a lei. E ele falou para eles, olha, por favor, meus senhores, desviem-se e vão para a casa do seu servo, para minha casa. Pernoitem, lavem os seus pés, e aí vocês vão acordar e vocês vão seguir o seu caminho. Eles falaram, não, nós vamos dormir na rua. O Lot tenta convidar eles. Ele fala, se desviem, quer dizer, olha, se vocês forem agora direto na minha casa, não vai dar certo. O pessoal aqui nem pergunta como é que o pessoal nessa cidade. Então, dão uma voltinha assim, meio pelos fundos, por trás, de algum jeito, vocês entram na minha casa. E vocês vão pernoitar e vão lavar os pés. Estranha essa ordem.
Eu não entendi o que o pessoal não gostaria que eles fizessem.
receber visitas, era proibido na cidade. Proibido receber visitas. Como que uma pessoa primeiro vai dormir e depois lava os pés? É muito simples.
Eles não tinham a forma, né?
Eles tinham forma de uma pessoa, eles apareceram como pessoas. Vai aborrar na China, como pessoas.
Por que fala se curvar assim? Não podia curvar,
pode se curvar para uma pessoa, não tem problema. Pode se ajoelhar, talvez, e depende do conceito e tal, mas fazer assim para uma pessoa, se prostrar, não tem nenhum problema. Desde que ele não tenha nenhuma idolatria pendurada nele, por exemplo. Mas se não tem, não tem, não tem nenhum problema. Como pode ser que a pessoa primeiro vai dormir e depois lava os pés? Então, nossos sábios aqui nos contam que o Ló ficou com medo. Ele quer receber visitas, mas de qualquer forma, isso daqui vai dar rolo. Se me descobrir, eu estou com visitas em casa, então oi, vavoi. Então eu falo para ele, sabe uma coisa? Vão dormir sem lavar os pés. Se alguém aparecer e começar a reclamar, ou até pior do que reclamar comigo, eu vou mostrar para ele, mãe, acabaram de entrar em casa, eles nem lavaram os pés, acabaram de entrar. Você quer botar isso para fora? Sei lá, tenta dar um jeito. Por isso ele falou, não lavam os pés. E depois vocês vão acordar, vocês vão seguir o caminho. Eles falaram, não, nós vamos dormir na rua. Aí ele insistiu muito, falou, não, por favor, fica, vem em casa. Até eles foram de fato para a casa dele. Por que que eles negaram assim? Para Abraão Avinu, quando ele convidou, eles entraram na hora. Quando Lot convida, eles ficam enrolando e não querem entrar. Por quê? Dizem nossos sábios que existe aqui uma dica de etiqueta. Os anjos não querem dar trabalho para ninguém. Eles iriam negar para Abraham também entrar na casa dele. Não precisa. Mas existe aqui uma regra. Toda vez que alguém grande pede para você alguma coisa, você não nega. Quando alguém pequeno, você pode negar. Então, essa negação por educação é falta de educação se é uma pessoa grande. Então, Abraham pediu para eles, por favor, entrem aqui. Não se discute. Abraham, alguém grande, você não pode discutir com ele. Ele está pedindo, entra. Quando é o Lot, eles podiam discutir, falar, não queremos incomodar, não, deixa, a gente fica aqui na rua. E aí o Lot falou, não, de jeito não, vocês vão entrar em casa. E ele fez para eles um banquete, o matzot afava yohel, ele fez matzot para eles. Dizem nossos sábios que essa noite era a noite que futuramente vai ser Pesach. Lot fez matzot para eles, eles comeram. O Midrash conta que quando o Lot entrou com as visitas em casa, a esposa de Lot, chamava-se Idit, já ficou brava. O negócio é esse, você está ficando louco? Está fazendo visitas aqui em casa, você não sabe qual é a lei? E desde quando a gente quer visitas, eu não gosto dessas coisas. E começou a brigar com ele. Então o Lot foi, fez as matzot sozinho, se preocupou, comida, fez. Aqui você vê também qual era o nível da Idit. Ela não participou dos preparativos, ele fez os preparativos sozinho. Ele que foi cozinhar. E ela ficou, não quis participar dessa mitzvah de receber visitas. Aí o Lot pediu para ela, me traz, por favor, um pouco de sal para as visitas. Você é louco? Não vou trazer sal nenhum. Começou a brigar com ele, fez um escândalo, não vou trazer sal. Não tem sal para as visitas. Daqui a pouco, calma. Muito bem. Então, Idit. Ela falou para ele, escuta. Já seria melhor deixar esses caras na rua. Esses piolhentos estão entrando aqui, vão sujar a nossa casa, vão sujar a nossa sala, o quarto. O que você foi fazer e colocar ele daqui? Põe ele naquele canto. e mandou ele jogar ele no cantinho da casa. Mas você vai perguntar? Tá bom, vai. Eu entendo. Ela era uma pessoa ruinzinha. Ela não gostava de receber visitas. Ela achava que esse é o certo. Tá bom. Teu marido já fez toda a comida. Tá tudo pronto lá na mesa, servido. Ele pede sal, faz tantos escândalos por causa de sal. Não dá sal, porque quanto já custa sal? Quilo de sal, quanto já custa? Dá um pouco de sal. Ela fez todo esse escândalo. Então tem algumas explicações que da Chalevi traz interessantes. Primeira é que toda a refeição foi o Ló que preparou. Ele foi, preparou, fez isso, fez aquilo, matzá, né? Tudo pronto. O sal ele pediu para ela fazer um favor. Ela falou, não, eu não vou me esforçar. Esse negócio de fazer essa mitzvah que você diz aí, mitzvah de receber visita, tudo de você, tua família lá, de Abraham, teu tio. Não tem nada a ver comigo, eu não vou participar. De onde ela era, não sei. Algum lugar lá. Uma outra explicação que ele dá muito boa. O sal vem para dar um sabor a mais nos alimentos. Temperar melhor o alimento. Realçar o sabor dele. E por isso o Lot falou, escuta. Você já está querendo dar comida para tirar a fome deles. Eu vou fazer o quê? Você quer fazer? Faz. Mas ainda você precisa dar gosto na comida? Dá qualquer coisa para eles e pronto. Bom, a Torá conta que eles já estavam praticamente para ir dormir. E eles perguntaram antes para o Lot, falaram, Lot, conta para nós como é que funcionam as coisas por aqui, como é que está a situação aqui em Sodoma. E aí ele pintou preto. Primeiro ele falou, não, tem pessoas assim, tem pessoas assado, mas não, você vê, o pessoal não deixa isso, não deixa aquilo. Mas sabe, de repente também a gente pode tentar salvar a cidade, porque não? Não precisa destruir a cidade. Eles estavam quase indo dormir e a cidade já estava pipocando. Lot recebeu visitas. Todo mundo. Uma massa de gente em volta da casa do Lot. Como diz a Torá, que terem escavo antes que eles pudessem ir dormir, ve anshei ha'ir, as pessoas da cidade, que eram o que? Anshei Sedom, quer dizer, eram pessoas da cidade que não podemos esquecer que o comportamento deles não eram pessoas estrangeiras, não, eram pessoas da cidade. Mas essas pessoas da cidade eram pessoas Sedom, pessoas de Sedom. Aquela turma que veio aqui, protestar contra o comportamento do Lot, que é contra os princípios da cidade. Fazer uma coisa de bondade? Aqui não. Quem veio lá? A Torá conta Minaga Zaken. De jovem a velho. Todo mundo veio lá de noite fazer bagunça. Kol Hamikatze, todo o povo de ponta a ponta. Não teve ninguém que ficou fora dessa briga. Quer dizer, normalmente, você pensaria, não, talvez os jovens tenham um pouco mais de cabeça, ou não vão querer participar de uma coisa dessas. Talvez você vai pensar que os velhinhos vão falar, não, sabe, nós já vivemos bastante, temos bastante experiência, e se nós temos experiência, não vamos permitir que fazer todo esse escândalo, para quê não? Todo mundo foi, ninguém ficou de fora, todo mundo foi participar. E nesse momento foi assinado a destruição. Se ainda alguém lá falasse, não pessoal, o que estão fazendo aí? Deixa ele, vai. Não, não, foi todo mundo, jovens, velhos, todo mundo foi participar. Todas as camadas sociais da cidade foram lá.
Mas isso aconteceu porque eles descobriram
que estava recebendo visita.
No meu entender, pode me lembrar dele, mas sabe aquela negociação que você falou, você tem antes?
Sim, com, sim, sim.
No meu ver, né? Pode ser que aquela hora tinha sido o Deus tinha feito para poder contar quantas pessoas tinham. De
sabe quem? Como assim? Dá tempo de contar? Contar o quê?
Contar, só isso. Fazer que tipo, todo mundo se revoltando, aí será que não tinha ninguém.
Ah, esse momento está falando é um momento para ver se de repente tem alguém que se salva.
É,
pode ser.
Tá
bom, pode ser. Pode ser, que é um momento de teste. Não deixa de ser, foi o momento do teste final. Porque até agora o Lot estava contando para os anjos lá dentro, ó, sabe? Quer dizer, imagina a seguinte situação. Lot sentado na sala, conversando com os anjos. Em volta da casa está aquela massa de gente com faixas, fazendo protesto.
Os anjos não sabiam, calma, esse protesto.
Sim, já vamos ver o que vai acontecer. E o Lot está contando para os anjos, falando, não, sabe, a situação é ruim, mas também tem algumas pessoas que se salvam, não é tão mal, e tá, 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 tá. E de repente os anjos olham para a janela e veem, peraí, como é que é? Como você falou? E que é tudo isso daí fora?
E quem contou para o pessoal?
Alguém viu. Alguém viu.
O Lot tinha filha, né?
Sim, já vamos chegar. Bom, vai creu el Lot. Começaram a gritar lá de fora, chamar o Lot. Falaram para ele, Ayeha anashim asher bau elecha halayla. Cadê as pessoas que você recebeu essa noite? O que nós queremos fazer com eles? Hotziem eileinu. Coloque eles para fora da sua casa. Veneda'otam. Nós vamos ter relação homossexual com eles. Isso que a cidade estava pedindo lá fora. Ou seja, eles falaram, não, receber visitas nessa cidade é um pecado que não tem tamanho. Nós vamos dar uma lição nesses caras. Põe eles para fora, nunca mais eles voltam aqui. Bom, Vayitzalem Lota Petra. O Lot saiu fora, saiu da porta de casa. A porta bateu atrás dele. Ele ouviu lá protesto falando isso. Ele saiu. Vamos conversar. Vai Omar, ele falou para eles, meus irmãos, por favor, não briguem. Vamos fazer uma negociação. Absurda, mas é uma negociação que o Lot tenta fazer. Eu tenho duas filhas virgens. Eu vou tirar elas aqui para a rua. Vocês fazem o que vocês quiserem com elas. Mas, para essas pessoas que estão lá dentro, não façam nada. Porque eles vieram ser recebidos na minha casa. Eu não vou deixar vocês fazerem nada contra eles. Ó, imagina só. Um pai entrega as filhas para salvar os visitantes. Então aqui, na verdade, tem dois pontos. Tem um lado bonito, entre aspas. Que é o lado dos visitantes. O ponto, a que ponto chega a proteção que ele quer dar para os visitantes? Quer dizer, você vê que ele aprendeu bastante o quanto se recebe visitas com o seu tio, que ele está pronto a fazer a coisa mais absurda, mas não mexe com meus visitantes. Esse é o lado bonito, pequeno da história. Agora, o outro lado é um absurdo. Quer dizer, Lot, escuta. Você já está com cabeça de Sodom. Por mais que você recebeu visita, a cabecinha está de Sodom. Não é possível. Não existe um pai que entrega as filhas desse jeito. E você está achando, não, prostituição não é também o final do... Não é o fim do mundo, não é assim o pecado mais grave. É, tá bom, vai. Para vocês me deixarem em paz aqui, pode fazer isso. Um absurdo. Então você vê a que ponto o Lot, que era o melhorzinho que tinha lá dentro... Chegou. Bom, agora eles ficaram irritados. O povo ficou irritado. Porque não é isso que eles querem. Eles querem botar para fora as visitas. Não adianta agora, tudo bem, não, talvez não neguem as filhas dele. Mas não é esse o enfoque agora. Agora é fazer com que nunca mais apareçam visitas nessa cidade. Chega. Vayomeru Geshala. Falaram para ele, sai da frente. E aí eles começaram a falar, vai Yoru, Haihad Balagur, vai Spot Chapot. Um cara vem aqui morar no meio de nós, um cara estrangeiro, virou juiz. E agora está vindo dar lição de moral em nós. Tá louco você. Ah tá, dizem as pessoas da cidade agora. Naralechamehem. Nós vamos fazer mais mal para você do que para eles. Você está pior do que eles. Eles são visitantes, a gente só quer botar isso para fora para nunca mais aparecerem. Agora você é um cara que não se adequou às nossas leis aqui. Você virou juiz, hoje mesmo foi empossado, e você já está fazendo coisas contra a lei. E ainda vem aqui dar lição de moral? Não. Vocês vão ver, você vai ver só, nós vamos fazer pior para você do que para eles. Começaram a pressionar o Lot, e vieram para já quebrar a porta, arrombar a porta. Bom, agora entrem em jogo os anjos, eles vieram para salvar o Lot. Eles precisam fazer a função deles. Agora o Lot vai ser morto, vai ser linchado na rua. Os anjos lá de dentro, que são chamados aqui dos homens, colocaram as suas mãos sua mão para fora. Puxaram o Lot para dentro de casa. Fecharam a porta.
É muito interessante. Na verdade,
ele achou, de fato, verdade. Para você ver como nós seres humanos temos uma visão pequena. Verdade. Interessante observação. Bom, agora o Lot está dentro de casa. Ele não está protegido. Os caras vão explodir onde der para estourar a porta ou a parede para entrar. Então a Torá conta o que fizeram os anjos. E as pessoas que estavam na porta da casa foram feridas basanverim, com cegueira. Tem aqueles que dizem que é catarata. Os anjos fizeram com que todas aquelas pessoas que estavam em volta da casa ficassem cegas.
Todo mundo.
De repente todo mundo assim. Tatiana, onde é que está a porta? Não estou achando a porta.
Só quem estava entrando na casa ou todo mundo lá
embaixo? As pessoas que estavam em... A Sherpeta Rabai, estão na porta da casa. As pessoas que iam de fato fazer a bagunça geral. Mikaton e Aviador, de pequeno a grande. Todo mundo lá. Os mais jovens foram os que começaram com a bagunça, então eles começaram a ficar cegos primeiro, depois os velhinhos. Vailulim, só a Petra, não achavam mais a porta. Então por enquanto o Lot está seguro. Pode ser que daqui a pouco eles sim achem a porta. Mas calma. Vamos começar a agitar a situação. Falaram agora, os anjos falaram para o Lot. Escuta, Lot, o negócio é o seguinte. Eu não sei exatamente que história que você estava falando para nós. O negócio é o seguinte. Você tem mais alguém aqui de família na cidade? Quem mais você tem? Você tem genros, filhos, filhas? Tudo que você tem por aí, leva imediatamente embora daqui. Porque nós vamos destruir esse lugar, porque o grito que vem dessa cidade perante Deus já passou dos limites. E Deus nos mandou aqui para destruir. Quer dizer, agora Lot sabe quem são os dois. Que agora ele não sabia quem eram. Ou acreditou, ou pensou talvez que são profetas, mas ele acreditou que vai destruir a cidade. O Lot não duvidou. Para o Lot estava claro que, imagina, depois de uma dessas... Se esses dois estão dizendo que Deus mandou eles para destruir a cidade, é porque é isso mesmo, porque está insuportável a situação. Bom, então agora o Lot foi convidado a levar toda a família dele para fora da cidade, já que nós vamos destruir a cidade. Se mexe, Lot. Vai ser Lot. Lot saiu. Vai da Ben Hatanav. Ele foi falar com seus genros. Quem eram esses genros? Lokrei Benotav, aqueles que casaram com as suas filhas, óbvio. Quem é genro casou com as filhas. Qual é a... O que a Torá está querendo enfatizar com isso? Se Deus quiser, depois vamos ver. Vayomer, ele disse, como são minha macoma zé? Levantem-se e saiam daqui. Falou para os genros. Levantem e saiam. Por quê? Que Mashrit Hashem etair. Deus está destruindo a cidade. É já. Perante os olhos do seu genros, ele estava contando uma piada. Eles riram. Ah, que está falando que destruiu o quê? Está louco.
Abraham
junto com quem? Abraham está em casa. Abraham? O que ele tem a ver com Sodoma? Ele nunca veio para Sodoma.
Ele ficou rezando.
Onde? Ele rezou lá. Ele rezou lá em cima das montanhas. Nós até falamos que ele lá de cima das montanhas viu a cidade. Ele rezou lá de cima da cidade dele, não foi até Sidom. Quem foram para Sidom? Os anjos. Os anjos foram para Sidom. Os anjos chegaram em Sidom, foram recebidos por Lot. Aconteceu toda essa bagunça de noite. Agora os anjos falaram para Lot: leva toda a família embora. Não. A sair da cidade dele. Mas sair da cidade dele, de Hebron até o Yamamelach, não é vizinho. Saiu da cidade, ponto. Acabou, ali ele ficou. Os anjos continuaram. Tem que descer, descer e descer e descer até chegar lá embaixo no vale. É. Oi, vavô. Não, é agora. Tá vendo só? Esses filminhos que os caras que fazem nunca abriram o... Pelo menos a Bíblia lê dentro. Só isso. Não estão pedindo midrashim, não estão pedindo comentários na sala. Só abrir aqui e olhar. Eles nem isso fizeram. Túnica. E não é verdade. Pelo contrário. Ele está mencionando o Yosef quando tinha a túnica que ele recebeu do pai. Essa túnica, ele não queria causar inveja dos seus irmãos. Mas era uma túnica querida. Ele usava essa túnica por baixo de uma outra. Ninguém via ela. Tanto é que quando os irmãos pegaram ele e aí tiraram a túnica dele para levar para o pai, para mostrar que está cheio de sangue, está escrito que tiraram a túnica e a túnica. Porque duas vezes a túnica, porque tiraram a túnica que era que escondia aquela e depois tiraram aquela que aqueles tinham a inveja e queriam mostrar para o pai. Bom, aqui também vemos uma coisa grave, né? Eles são os genros, eles estão sendo advertidos pelo Lot, que sabe o que está falando, e eles fazem de conta que não sabem de nada. E começam a rir da cara deles. O que está falando? Destruição. O Humoha Shachar Allah. E amanhã já estava quase começando, quer dizer, estava começando a ficar claro. Vayaitza Malachim Belot Lemor. Os anjos começaram a pressionar o Lot, falando: não, bora, que você está enrolando. Vai ficar aqui até quando? Kum, levante-se, kachet ishtecha, pega sua esposa, vechetei venoteha, hanimtzaot, e as suas duas filhas que estão com você. Ele tinha duas filhas em casa, noivas, tinha duas filhas casadas. Ele foi falar com os genros riram da cara dele, então elas ficaram lá. Mas as duas filhas que estão na sua casa, levanta, pega sua esposa, tuas filhas, pente safebavanaí, para que você não pereça junto com o pecado da cidade. Quer dizer, não brinca com o fogo. Você não tem aqueles mil méritos não para sair daqui. Você está sendo salvo por causa do teu tio. Então, se mexe, se levanta e vai embora. Veit mamá. Ele demorou. Vai a chazico anashim beyadou viadishto. E as pessoas, quer dizer, os anjos, pegaram a sua mão e a mão da sua esposa e a mão das suas duas filhas com piedade e compaixão de Deus e levaram eles e colocaram eles fora da cidade. Você não está entendendo que para sair, vou te arrastar para fora da cidade. O que aconteceu aqui? O que o Lot estava demorando tanto? É interessante, nós já mencionamos aqui uma vez, muito tempo atrás, que na Torá existem sinais de melodias. Quando se lê a Torá no Shabbat, Yom Tov, etc., deve se ler na Torá. Se lê com uma melodia específica. Uma dessas melodias aparecem apenas 5 vezes em toda a Torá. É 4 vezes. Aqui a primeira, Vayomer Vayishchat. São 4 vezes. Parece 4 vezes, pelo que eu lembro agora. E justamente o som dele é demorado. E está nessa palavra. Vait mama. Por quê? Ele estava demorando. Estava demorando até a melodia demorada. Por quê? Para salvar o seu dinheiro. Espera aí, anjinhos, meus queridos, tudo bem, é para eu sair com minha família, tá bom? Mas deixa eu fazer minha mala, eu tenho que abrir o cofre, tirar toda a grana, levar, não é assim, não dá para sair assim, de repente. Tem que buscar meu dinheiro no banco, esvaziar a conta. E os anjos falaram, não, ou a vida ou o dinheiro, não tem, não dá para ficar aqui, você pode ficar, até quando você vai ficar aqui? Vamos embora, já, para fora. Você sabe que no Shema... Passamos a Tai Tashinoke, você amar a Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com tudo que você possui. Então dizem nossos sábios, porque está escrito isso. Se tem a pessoa que a coisa mais valiosa na vida dele é a alma dele, então você deve amar a Deus mais do que a sua alma. Existem pessoas que o Meodeha fala mais alto. Ele gosta mais do que tudo, a coisa mais valiosa na vida dele é o dinheiro que ele tem. Então por isso você tem que amar a Deus mais do que o seu dinheiro. Então, existe isso. Lota é um exemplo, não? Tá. Bom, ele foi levado para fora da cidade.
Com dinheiro?
Não, que dinheiro? O dinheiro ficou para trás. Os anjos falaram, vamos embora, não tem. Tem que sair já. E assim eles saíram. E aí foi quando, de fato, eles foram levados, a família foi levada toda para fora da cidade. Aí os anjos, não é os anjos, está no singular, porque agora é o anjo que está salvando Lot, não o que está destruindo a cidade.
Rafael foi.
Rafael.
E o
Gabriel vai destruir a cidade. Então Rafael fala para ele, Himaleta nafshecha, fuja pela sua vida. Alta vida careja, não olha para trás. Veltamos de Jolakikar. E não fica em toda essa planície. Todo esse espaço aqui não é para ficar. Aqui, Hahara Himalet Pentisafer. Foge para as montanhas para que você não morra. Tá bom. Agora o Lot tem uma queixa. Disse o Lot: por favor, meu senhor, não faça isso. Por favor, Deus, não faça isso que está falando agora. Sabe por quê? Olha, você já fez uma grande, enorme, uma enorme bondade comigo em me salvar a vida. Eu não discordo disso. Mas eu não posso fugir para a montanha, senão lá vai acontecer o mal e eu vou morrer. Qual é o mal que vai acontecer na montanha que vai morrer? Tem duas coisas. Primeiro, você quer que eu vou para onde? Montanha. Montanha é onde mora meu tio. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Deus. Enquanto eu estava em Sodoma, caolho em terra de cego, eu lá era o melhorzinho deles, fui até salvo. Se eu ficar do lado do meu tio, eu não vou sobrar. Porque, imagina, eu do lado do meu tio já é um sadique. Eu, meia boca. Só que eu estava um pouquinho melhor. Do lado do meu tio, eu sou um zero à esquerda. É melhor não me levar para perto dele, senão eu vou morrer lá. Ou ainda, outro detalhe. Onde ele morava? Um vale. Um vale baixo. Se ele agora vai mudar para as montanhas de repente, pode fazer mal para a saúde dele. Está acostumado a morar em um lugar baixo. Mudar para um lugar alto, ele falou, eu não quero mudar para um lugar alto.
Isso que o Lot pensou?
Tem aqueles que falam que é um dos argumentos do Lot. Por quê? É um fato. Tem uma pessoa que mora num lugar baixo e de repente vai morar num lugar alto, faz mal para a pessoa. Dependendo, se a pessoa é sensível. Se a pessoa é sensível, faz muito mal.
Pressão.
Pressão, etc. Você não vai saber. Não sei quais remédios o Lot tomava. Bom, de qualquer forma, o Lot fala, não dá para ir para lá, que lá não vai dar certo. Então, sabe uma coisa? Hinena Irazot Krová, tem essa cidadezinha aqui próxima. Lá nos chama Vehimitzar, eu vou fugir para lá, e lá vai ser um forte. E Maltana chama, eu vou fugir para lá. Halomitzarhi, lá é um forte, Utrinafshi, e eu vou viver.
Que cidade
é essa? Qual é essa cidade que ele está pensando agora? Tinham cinco cidades. Sdom. Eram cinco cidades lá. Sdom, Amorá, Adma, Tzvoim e Tzoar.
Onde que é isso?
Na região do Mar Morto. Eu tentei procurar se hoje em dia a arqueologia sabe mais ou menos onde é o ponto. Um fala que é aqui, outro fala que é ali. Depois eu fiquei pensando, óbvio, não tem como você provar isso. Essa cidade depois a gente vai ver que foi destruída assim, de ponta cabeça, não vai achar nada.
Como
que foi? Vai ver daqui a pouco.
Os arqueólogos nunca acharam nada?
Tem algumas coisas que acharam que talvez aqui teve uma cidade, mas... É Sdom, não é Sdom? Não dá pra saber. É Amorá, não é?
E as outras?
Não sabe. Todas elas.
Mas qual que era a Gomorra em Israel?
Amorá. Bom, então tem Sdom, Amorá, Adma, Tzvoim. E tem uma quinta cidadezinha, menor. Mas essa cidade foi construída depois das outras quatro. Então, enquanto essas quatro aqui já tinham pecado acumulado de mais tempo, essa cidade foi construída um ano depois das outras. Então ela tinha menos pecados ainda.
Pecado de um ano mesmo.
Exatamente. Então por isso o Lot falou, olha, talvez lá dá para fugir. Não precisa destruir já. Dá para aguentar ainda mais um tempo aquela cidade. Talvez eu possa fugir para lá. Aí Deus respondeu para ele e falou, olha, tá bom, eu vou atender também a isso. Eu já te salvei a vida, né? Mas eu também vou salvar essa cidade, então. Levilti, Rofki, Taira, Jalibar. Não vou virar essa cidade que você falou. Olha que incrível. Calma. Olha que incrível. O Lot conseguiu com que Deus não destruísse a quinta cidade, coisa que Abraão, com toda a prece dele antes, não conseguiu.
Era tão importante
ele
ser salvo?
O Lot? Porque cada um tem a sua contabilidade. Se ele merece ser salvo, ele vai ser salvo. Tem, se tem algum acidente feio, ou sei lá, uma bomba, ou sei lá o que, Deus nos livre. E tem aquele um lá no meio que ficou vivo. Porque ele precisava ser salvo, Deus deixou ele vivo. Agora os outros não, tá aqui também. O Lot tinha que ser salvo.
Qual é a descendência melhor?
Qual é a descendência? Você está falando para frente? A gente vai ver depois, Amon e Moab. São dois povos. Vai sair Davi da Melech. Vai sair Mashiach dele. Tá certo? Também é um detalhe que não é pequeno. Exatamente. Então, as filhas dele vão gerar esses povos. Uma das filhas. Amon e Moab.
Como pai, né?
Já vai ver depois. Amon e Moab. Amon e Moab. De Moab saiu Arut, que é a tataravó do David. E de Amon saiu a nora de David. O Shlomo. Tá bom, que seja. Mas, não, o Shlomo casou com muitas esposas que era oficial, não era oficial, estou dizendo, era uma coisa do Estado. Naquela época, a forma de se fazer tratados entre países era casa o rei com a rainha do outro país. Mas eles nunca se viram. Também. Mas não, eles não obrigatoriamente se viram alguma vez na vida. Era uma questão de documentos só. Protocolos, não era casamento mesmo. Mas algumas das esposas dele são as que ele teve filhos com elas. Uma dessas era a Moni. Hashem falou para ele, olha, eu vou te dar, vou conceder o seu pedido. Fuja rapidamente para lá, porque eu não vou poder fazer nada enquanto você não está lá protegido. E por isso ele chamou o nome da cidade de Tzoar, forte, o lugar que está protegendo ele. Ele chamou a cidade então de Tzoar. E aí o sol saiu Antes estava só ficando claro. Agora finalmente nasceu. E o Lot chegou em Tsoar. Agora é o momento da destruição.
Ele foi o quê? Andando?
Andando.
É, mas e a mulher dele?
Mas...
Calma.
Mas como é que ele anda rápido assim?
Como?
Como é que ele anda rápido?
Ou o Rafael estava puxando.
Não, escuta, não sei quanto tempo que é isso. É, você pensa que as cidades não são tão distantes assim. São na mesma região.
Não, fora que amanhã pode ser, tipo, não de uma hora, pode ser
amanhã. Não, estava começando a amanhecer. Entre o começo do amanhecer e nascer do sol, pode passar uns 50 minutos, uma hora, alguma coisa assim. É o tempo suficiente para ele. Depende de qual cidade e onde. Depende se Rafael ajudou ele, não ajudou ele. Sim. É. Vashem intir al Sodom va al Amorá. Hashem fez cair, chover sobre Sodom e Amorá. Gofrit vaesh, enxofre e fogo. Met Hashem Hashemim de Hashem dos céus. Vayafoch et ha'arim, como?
É uma chuva ácida.
É uma chuva ácida, não. É uma chuva de fogo.
Nuclear.
Nuclear, exatamente. Vayafoch et ha'arim, ele virou essas cidades. Vetkol ha'kikar, e toda aquela planície. Deus fez assim, virou de ponta cabeça. Vetkol yoshvearim, vetzemach ha'adama. E todos os moradores da cidade, e todas as plantas da terra. Virou tudo, acabou. Não tem lembrança de nada. Depois a gente viu que o mar acabou invadindo ali. A gente viu que tem algumas opiniões se antes existia algum laguinho já lá, e ele depois se espalhou, ou se nem tinha, e só depois de fato é que virou isso, mas de fato, depois disso é que virou o Mar Morto.
E será que alguma relação entre o excesso de sal?
Sim, lógico. Por que tem ali tanto enxofre? Daqui. Essa chuva de enxofre deixou a região com enxofre até hoje. Deu sustento para Ravá e outra firma.
A gente sabe essas coisas pela Torá oral, né?
O quê?
Tudo isso que aconteceu.
O que? Eu tô lendo tudo aqui.
Ah, sim. Mas não, isso depois de escrever.
Não, isso é transcrita. Só com macho. Os detalhes a mais que eu te falo do Midrash. Mas o que eu tô te falando de uma forma geral, eu tô lendo o que eu tô lendo em hebraico, tá tudo aqui na Torá.
Por exemplo, a hora que Abraham conversou com Deus.
Tava aqui também escrito. Também tava aqui escrito na Torá. Tudo ali, um versículo por versículo aqui, toda a discussão entre a Shemi.
Está escrito na Torá?
Sim, está escrito. Nós vamos ler, se Deus quiser, no Shabbat que vem, não esse próximo. Ah, está falando que está escrito antes, depois, por causa daquilo que a gente falou antes? Sim, a princípio estava escrito já. Faz parte da Torá.
Está escrito o quê? Tipo, no céu, depois que o Moisés chegou.
Sim.
Não, aquela história que você falou primeiro, primeiro as palavras.
Depois sim, depois os acontecimentos.
Mas imagina, eu fiquei pensando assim: imagina falar para as pessoas que viajam para Israel e que querem conhecer Israel, que são pessoas que são judias.
Sim.
Por que o Mar Morto é cheio de enxofre?
Mas você sabe que justo Shabbat, meu primo estava aqui. E vou indo para a sinagoga, acho, uma das vezes. A gente estava conversando justo sobre esse dobro. E ele comentou um fato que aconteceu recentemente na China. Ele falou que ele lembrou desse dobro. E aí justo eu estava discutindo sobre isso. Eu falei para ele, sabe, é interessante isso. A gente vai para Sidom, a gente vai para o Yamamela como um negócio de turismo e tá. Por que que isso está lá? Por que está em Israel? Esse lugar está lá para lembrar as pessoas o que acontece se as pessoas chegam ao nível que as pessoas de Sodoma chegaram. Então, quando você vai para o Yamamela, você tem que olhar para tudo aquilo que é uma destruição, olhar para aquelas ruínas e pensar e meditar um pouco. Olha só o que pode acontecer se as pessoas chegam a se corromper ao ponto que chegaram. Se o mundo hoje fosse para lá e olhasse dessa forma, talvez não estaria... As coisas não estariam como estão hoje.
É um movimento muito interessante. E ele acontece em várias áreas. Várias áreas da sociedade. É um movimento. Aí,
situação que volta depende da evolução. Ou seja, Sodoma já foi uma evolução da época de Sodoma.
Tá. Certo. Sim.
Foi um movimento diferente, ou seja, lá era a terra, virou e virou terra. Ali era a terra, através do fogo, foi a destruição.
Não deixa de ser, de certa forma, a destruição de Sodoma é um diluvinho. Porque Deus prometeu depois do dilúvio que eu nunca mais vou destruir a terra inteira com dilúvio, mas um pequeno lugar não tem nenhum problema de acontecer. Esses tsunamis da vida são o quê? Tudo bem, não chegam ao ponto que era o dilúvio. O dilúvio era água fervendo. Aqui é água gelada. Mas, de qualquer forma, Deus falou que não quer dizer que eu nunca mais vou destruir alguma parte. Aqui foi destruído praticamente no mesmo estilo do dilúvio. Tem água, é água quente, tem fogo, lá não tinha fogo, mas aqui tem fogo e tem enxofre.
Então, você acredita que esses tsunamis...
Todas as coisas que acontecem na Terra têm algum significado, o Talmud fala. Que quando tem terremotos e tal, terremotos e outras coisas, na verdade, são um indicativo, um aviso de Hashem para nós. Se elas fizeram o que elas fizeram, a gente não sabe o que elas fizeram, não faz diferença o que elas fizeram, faz diferença o que a gente fez. E que se em alguma parte do mundo Deus está trazendo uma destruição desse jeito, é porque o mundo inteiro está defasado.
Mas fiquei pensando uma coisa, por exemplo, você falou do tsunami, falou do terremoto, aqui no Brasil, por exemplo, não tem, né? Muito.
A gente tem os políticos.
O
quê? A gente tem os políticos para fazer isso.
Mas eu fiquei pensando que tem outros desastres naturais que...
Tem muitos?
Porque a gente aqui no Brasil tem uma...
O Rio de Janeiro. O que aconteceu com o Rio de Janeiro agora, ano passado, no começo do ano?
Então, porque a pessoa tem temporal.
Uma destruição completa. Não é? Aquilo lá foi um negócio.
Estou
falando das chuvas de uma forma geral, mas aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, e na Austrália, é uma destruição, por mais que, tá bom, não tem terremotos, não tem. Não tem maremotos, mas pode ser.
Que aqui, nos Estados Unidos, tem, por exemplo, os terremotos na vida,
furacões, etc. Sim.
Aí, lá, tem uma infraestrutura que, na minha opinião, pode não ter nada a ver com o que eu estou falando, mas é o que eu estou pensando agora. Tem uma infraestrutura de construção melhor. Sei lá, eles são mais adaptados. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente sabe o que vai acontecer. Então, a gente, entre aspas, tem que já aconteceu de ter uma infraestrutura menos desenvolvida para aguentar com esse tempo. E ainda assim, a gente sofre com os desastres naturais, que são tipo temporais. De repente, os padrões diferentes.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Que bem ou mal, então...
Mas mesmo tendo a infraestrutura, quando vem um hurricane nos Estados Unidos, ninguém segura. Quando tem infraestrutura, destrói um monte de coisa. Sim, sim, pode ser. Pode ser. Cada um recebe...
Cada um tem uma praia.
Exatamente, cada um tem a sua. Não, com certeza.
Não,
que... existem os níveis, né?
Eu acho que
existe.
Na verdade, a questão são, em primeiro lugar, é a competição de coisas, as pessoas competem, os países competem por poder e por dinheiro. Então, fica muito claro,
que estava ficando pelo dinheiro. Também, isso também é uma verdade. Não deixa de ser verdade. Sim. 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 Tá bom, por isso que a maioria dos lugares ficam em equilíbrio. Quer dizer, tem pessoas para salvar a situação. Existem lugares que não tem. E aí, se chegam numa... Sim, com certeza. Que dúvida.
Não deveria
Aqui. É verdade. É verdade. O Brasil é um lugar que recebe todos os tipos de criminosos, dos piores tipos que tem. Sim. Não, tem muitos. Não é só lá, mas tem muitos nazistas vieram parar no Brasil. Tem um monte de teorias. Tem um monte de teorias.
Mas, o corpo, já...
Não, exatamente.
A África, o que fizeram os pobres da África
para
tanta maldade assim, lá, tanta destruição?
Mas a destruição que tem lá é deles.
Fome.
Mas esse tipo de destruição são eles que causam, a humanidade causa. Quer dizer, você tem ditadores que são milionários e não estão nem aí com o povo. Você vai culpar quem? Isso é o ser humano. Você tem, no Brasil, você tem produções de laranja que são absurdamente enormes. O preço da laranja deveria cair bastante. Mas aí, não vou deixar cair. Está sobrando laranja, vamos queimar elas, o preço sobe. E o pessoal no Nordeste tem que passar fome por causa disso? Dá as laranjas para eles. Porque eles têm que queimar as laranjas. E não é só laranja, se queima muita coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, se queima muita comida. Para quê? Pelo preço. Aí depois vai dizer, coitados, estão passando fome? De fato, são coitados. Mas são coitados por quê? Eles não fizeram nada. Quem está fazendo é o governo, que não ajuda eles. O que é a mão de Deus? A mão de Deus, você vê que Hashem não se mete nas coisas do ser humano.
Mas ele não tirou o Lot da cidade.
Pera aí, não. Hashem deixa. Hashem colocou o ser humano para o ser humano fazer as coisas aqui. Nesse mundo, o ser humano tem que agir. O que acontece? Se a situação vai, e chega um ponto que já é absurdo, aí Hashem coloca a mão. Quantas vezes Hashem colocou a mão na história? Quer dizer, de uma forma assim tão forte como aqui em Sodoma? Não são muitas vezes. Porque de uma forma geral, Deus colocou o ser humano no mundo para que o ser humano haja. E se ele não está agindo da forma correta, então Hashem manda um sinalzinho aqui, outro sinalzinho ali, ó, pessoal. As pessoas não olham, não estão nem aí com esses sinais e continuam seguindo o mau caminho. Quem não saíram? Algum motivo tinha para eles terem morrido, não é assim também. Ninguém vai do mundo antes da hora. Algum motivo tinha. Você vai dizer, eles eram perversos? Não, não obrigatoriamente. Pode ser que tinha alguns que sim, e grande parte não era. Eram pessoas que, pelo contrário, eles deram a vida deles só porque eles eram Yehudim. Eles fizeram uma Kedat Yitzchak. Por que isso tinha que acontecer? Não interessa pra gente. Não tem que perguntar, como disse, teve um Rebbe, não é? Quem que era esse Rebbe? Eu não lembro agora como que chamava o Rebbe. Um dos Rebbes na guerra. Estava num campo e um dia o oficial chamou ele e ele foi lá, já achou que ia ser morto. Chegou lá, o oficial falou para ele, escuta, eu queria te fazer só uma pergunta. Você não pergunta para Deus como pode ser que está acontecendo tudo isso? O oficial falou pro Rebbe, você nunca se pergunta como isso daqui acontece? Você nunca pergunta isso para Deus? O Rebbe falou para ele, eu vou te dizer uma coisa, oficial. Eu aprendi no Heider, aprendi na escola com meu professor, não faça perguntas para Deus para que ele não tenha que te chamar antes da hora para te dar as respostas. Então, não adianta ficar perguntando. Um dia você vai saber isso, se Deus quiser, depois dos 120, quando a pessoa chegar lá em cima, ele vai entender muita coisa. Mas não adianta perguntar agora por que isso acontece, tem que perguntar o contrário. O que eu posso fazer para que isso não se repita? O que eu posso fazer para que isso pare? Isso que tem que se perguntar. Já vamos ver até daqui a pouco, eu justo ia falar sobre um assunto que tem a ver com... Um ponto tem a ver com o que está acontecendo aqui na história de Sidon. E justo vai responder essas perguntas também.
Deixa eu só comentar uma coisa que me marcou na minha adolescência. Eu lembro quando meu tio, irmão do meu pai, faleceu. Meu avô era muito religioso, né? Muito religioso, esse avô que estava te falando. E ele falava que ele não podia questionar o que, que tinha acontecido, isso com o filho dele, né?
Uhum.
É uma coisa que me marcou, e ele
exatamente.
Não questionou mesmo.
Exatamente. Exatamente. Tá certo.